Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Bom dia, ouvintes sintonizados na Audioativo. Eu sou o Ítalo e hoje é terça-feira, precisamente às 11 horas em ponto. Estamos aqui ao vivo nesse nosso encontro semanal, 20 de julho de 2021, né? É a semana que começa oficialmente as aulas na ECO. Você que estava sintonizado aqui com a gente, provavelmente estava começando agora aí o especial Pelé, mas fica ligado que depois que o giro acabar, o especial vai voltar, um especial muito maneiro, fica aí para conferir depois do giro. Faltam 166 dias para terminar o ano e só 3 dias para a abertura das Olimpíadas de Tóquio. É claro que essa é a abertura formal, né? Porque os jogos começam hoje, né? O Brasil já estreia amanhã na seleção feminina, depois de amanhã tem a seleção masculina. Então, assim, a abertura formal é sexta-feira, mas os jogos, de fato, começam hoje. E hoje quem está dividindo a bancada virtual aqui comigo é a minha parceira já de outros giros, a Carol Ávila. Bom dia, Carol. Tudo bem? Como é que está esse início de período? Animado com a volta às aulas?
Bom dia, Ítalo. Opa, não posso dizer que estou super animada, realmente começo de período é um pouco cansativo, mas em geral estou sim muito ansiosa para esse novo período e quem sabe, né, até o final do ano a gente ainda consegue se ver na ECO. Bom, mais um giro começando e para te deixar informado nas principais notícias da semana. E mais uma terça-feira também, né, começando, Ítalo. Conta pra gente quais são as datas comemorativas do dia de hoje.
Olha, hoje, dia 20 de julho, é o Dia Internacional do Xadrez. Aí, esse jogo realmente que envolve concentração, inteligência, estratégia. Eu, particularmente, gosto muito de xadrez. Não sou bom, mas eu gosto. E também é o Dia Internacional da Amizade, mais conhecido como o Dia do Amigo. Então aproveita aí para mandar uma mensagem pro seu amigo, um abraço, um beijo, um carinho, tudo, né? Tô aqui no giro repleto de amigos também, então feliz Dia dos Amigos para você também, ouvinte. Todo mundo é meu amigo. E hoje também é o dia do nascimento de Chris Cornell, grande músico norte-americano que foi o vocalista da banda Audioslave. E o nascimento de Alberto Santos Dumont, o grande inventor e aviador brasileiro.
Tá aí, muito legal, muitas datas muito interessantes no dia de hoje. E agora vamos começar com a leitura das capas de jornais.
É isso, vamos começar então com o jornal O Globo. Congresso pressiona, mas Bolsonaro sinaliza veto ao fundo eleitoral. Rio de Janeiro sob risco de quarta onda com o avanço da variante Delta. E agora foi uma manchete sobre as Olimpíadas. Brasil estreia com seleção feminina dando arrancada para ouro inédito.
E agora indo para o jornal O Estado de São Paulo. Vamos ver. Bolsonaro escala Mourão para conter crise da Igreja Universal em Angola. Jeff Bezos decola seu foguete na corrida do turismo espacial. Joias do Ipiranga serão restauradas para reabertura do museu, prevista para 2022. E agora, hora de falarmos de esporte, não?
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
É isso, e para começar o nosso giro aqui sobre os quatro cariocas, vamos começar falando de Flamengo. No último domingo, Renato Gaúcho fez sua estreia no Brasileirão como técnico do Flamengo.
O rubro-negro teve uma atuação de gala e venceu o Bahia por 5-0 com direito a 3 gols de Gabigol.
Com a vitória, o Flamengo entrou no G4 do Campeonato Brasileiro, isso mesmo com 2 jogos a menos.
Amanhã o time de Renato já volta a entrar em campo pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.
Na semana passada, os cariocas superaram o Defensa e Justiça por 1-0 lá na Argentina. O jogo será às 21h30 da noite.
O Vasco também vive uma semana bem agitada após empatar com o Náutico em São Januário com um gol no último lance. O técnico Marcelo Cabo foi demitido.
A diretoria esmaltina, em nota, agradeceu ao serviço prestado por Cabo, mas disse que os resultados não estavam agradando.
O departamento de futebol já tem substituto definido e possui conversas avançadas para trazer o técnico Lisca, que possui recente trabalho de sucesso com o América Mineiro.
Lembrando que o Vasco joga amanhã contra o CSA e será comandado pelo técnico do time, Sub-20.
O Botafogo também está em busca de técnico novo. O Alvinegro, inclusive, chegou a mandar proposta para Lisca, mas o técnico recusou.
O Glorioso entra em campo hoje para enfrentar o Coritiba e tenta afastar a má fase.
O time está na 13ª e cada vez mais vê suas chances de acesso distantes.
Já o tricolor carioca vive um momento totalmente oposto. Apesar de ter perdido para o Grêmio nesse final de semana, o foco total do Fluminense está direcionado para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.
O time de Guerreiros está com uma vantagem bem confortável após vencer fora de casa o Cerro Porteño por 2-0. A torcida segue muito otimista e confiante com a equipe na competição.
Contudo, o jogo da volta, que aconteceria nessa semana, foi adiado devido ao falecimento de Alexandre Javier, o filho aí de Juan Arce, que é o técnico do Cerro Porteño, que já jogou no Palmeiras, é ídolo no Palmeiras, então aí é realmente muita força para o técnico do Cerro Porteño nesse momento. Bom, então chegamos aqui exatamente às 11 horas e 5 minutos e é hora de saber as atualizações da saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
O estado de São Paulo é o primeiro a atingir a marca de 50% da população vacinada com ao menos a primeira dose.
Além disso, o plano de imunização do governador João Dória surpreendeu autoridades e o Ministério da Saúde.
O Tucano anunciou que São Paulo pretende revacinar a população já em janeiro com a vacina Butanvac.
O choque entre autoridades do Ministério da Saúde se deu por não haver ainda estudos que indiquem a necessidade de uma dose de reforço.
De qualquer maneira, as expectativas no Ministério é que as pesquisas sobre doses de reforço estejam finalizadas até outubro deste ano.
Anvisa libera testes para a terceira dose da vacina AstraZeneca.
Os testes serão realizados para analisar a eficiência e proteção de uma possível terceira dose.
A etapa contará com a colaboração de 10 mil voluntários, entre 18 e 55 anos.
Todos os voluntários já foram imunizados com as duas doses.
O estudo será realizado nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.
E agora vamos chamar a nossa repórter Isadora com as atualizações sobre saúde na Vila Olímpica em Tóquio. Bom dia, Isadora.
Bom dia, Carol. Bom dia, Ítalo. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de terça-feira. Bom, na véspera dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a Covid-19 vem sendo motivo de grande preocupação dos organizadores do evento. Na última segunda-feira, foram confirmados mais 2 casos da doença na Vila Olímpica. Um atleta da seleção masculina de vôlei de praia da República Tcheca e uma ginasta da equipe americana testaram positivo para a Covid-19. Eles se juntam aos outros 3 casos registrados da doença, que incluem 2 atletas sul-africanos e outra pessoa ainda não identificada. Há 4 dias da cerimônia de abertura dos Jogos, que se iniciam na próxima sexta-feira, dia 23, oficialmente, já foram registrados 80 casos entre os envolvidos no evento, incluindo profissionais de imprensa, membros das delegações, atletas e organizadores dos Jogos. Enquanto uns estão animados para o evento, outros demonstram descontentamento. Apesar do primeiro-ministro do Japão garantir que as Olimpíadas ocorrerão com completa segurança, a maioria da população japonesa vem demonstrando forte oposição à realização dos Jogos na cidade, ainda mais diante do novo surto da doença na cidade de Tóquio. Para evitar a disseminação do vírus, os organizadores dos Jogos decidiram que não haverá espectadores nas competições que vão ser realizadas nos locais que estão sob estado de emergência. Volto com vocês, Carol e Ítalo.
Tá aí, muito obrigada, Isadora, por todas as informações. Realmente uma situação um pouco preocupante para Tóquio, mas vamos ver ainda como vai ficar essa situação.
É isso, muito obrigado aí pelas atualizações, Isadora. E agora, então, vamos aqui seguir com o calendário da vacinação contra a Covid aqui no Rio de Janeiro. Ontem a semana começou com a vacinação de mulheres de 36 anos e hoje é o dia de homens com 36 anos. Lembrando que as unidades também seguirão aplicando a segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante. Na quarta-feira, a imunização será destinada a todas as pessoas com 36 anos ou mais. De quinta em diante, começa a vacinação de 35 anos.
E vamos agora atualizar o número de vacinados aqui no Brasil. As informações são baseadas no boletim do Consórcio de Veículos de Imprensa, divulgado ontem às 8 horas da noite. Bom, ao todo, o Brasil já conta com cerca de 90 milhões de vacinados com a primeira dose, o que equivale a cerca de 42,51% da população. E nas últimas 24 horas, cerca de 1 milhão e 83 mil pessoas receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid. Em relação à segunda dose, o número foi de 444 mil aplicações. Ao todo, já são cerca de 34 milhões 350 mil de pessoas que estão totalmente imunizadas com as duas doses ou uma dose única.
E às 11 horas e 10 minutos que chegamos à hora daquele quadro onde você fica ligado em tudo sobre economia, só que em 30 segundos.
Economia, as notícias que mexem com o seu bolso.
Turismo no Brasil registra aumento em 2020, mas ainda abaixo de 2019.
O OPEP chega em acordo para aumentar a produção de petróleo a partir de agosto e o preço do petróleo cai 7%.
Dólar tem sua maior alta em 10 meses, sendo cotado a 5,25.
Motoristas da Uber selecionam corridas mais lucrativas por conta da alta no preço da gasolina.
É isso, acho que conseguimos aí fazer em 30 segundos, a gente mandou bem dessa vez, hein, Carol? Agora é hora de ouvir as principais notícias internacionais da semana.
Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance.
Jeff Bezos, fundador da Amazon, decola para o espaço e o voo é concluído com sucesso.
Agora há pouco, precisamente às 10h11 do horário de Brasília, o foguete New Shepard decolou.
A viagem teve menos de 10 minutos e contou com 4 passageiros. Jeff Bezos, seu irmão Mark Bezos, uma pioneira do setor aeroespacial de 82 anos e um jovem de 18 anos.
O foguete pertence à empresa Blue Origin e já havia decolado 15 vezes, porém sem nenhum passageiro.
Desta vez, a inteligência artificial permitiu que o veículo fosse autônomo, ou seja, todos a bordo eram passageiros, sem pilotos no comando.
Haiti terá hoje um novo governo.
Claude Joseph, que havia assumido o cargo de primeiro-ministro após o assassinato do presidente Jovenel Moïse, concordou em deixar o poder.
Claude Joseph se tornou um dos maiores suspeitos de estar envolvido no assassinato de Moïse.
Agora a liderança é passada para Ariel Henry, que havia sido nomeado para o cargo por Moïse 2 dias antes do assassinato.
A decisão encerra uma luta pelo poder entre os dois homens que ocorre já há 2 semanas.
É isso, e agora 11 horas 12 minutos, hora do nosso rápido intervalo aqui no Giro de Notícias, mas não saiam daí porque o programa ainda tem muito conteúdo por vir hoje.
É isso, e enquanto isso, para lembrarmos de Chris Cornell, fiquem com a música Like a Stone. O Giro de Notícias volta aí em 2 minutinhos.
Ativo.
Onde as ideias se propagam.
E já voltamos do nosso intervalo para continuar a nossa programação. E aí, vocês gostaram da música? Eu particularmente adoro Audioslave. E você, Ítalo?
Eu também gosto muito, né? O grande Chris Cornell, que infelizmente aí nos deixou em 2017, mas a obra dele fica. E rapidinho, antes de continuar aqui, só fazer uma correção. Durante a editoria de esportes, eu disse que o Flamengo ingressou no G4 ao vencer. Eu confundi as zonas, na verdade ele ingressou no G6. Só essa correçãozinha. Então vamos seguir agora, né?
Boa, boa. Bom, 11 horas e 16 minutos, hora de saber o que é notícia nos Três Poderes.
Política, os Três Poderes no seu rádio.
O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta médica nesse último domingo, após 4 dias internado em São Paulo.
O chefe do executivo foi transferido do Hospital das Forças Armadas, em Brasília, para o Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista, na quarta-feira, para tratar uma obstrução intestinal.
De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital nesse domingo, Bolsonaro continuará recebendo acompanhamento ambulatorial após a alta hospitalar.
O boletim não informa se a obstrução que o levou ao hospital foi completamente desfeita.
O valor arrecadado pelo governo federal no ano passado com multas por crimes ambientais nos 8 estados da Amazônia Legal é o menor dos últimos 21 anos.
Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, conseguiram os dados das multas por meio da Lei de Acesso à Informação.
O resultado da pesquisa foi publicado nesta segunda-feira pelo jornal O Estado de São Paulo e mostra que, nos 2 primeiros anos da gestão do presidente Jair Bolsonaro, o número de multas ambientais pagas na Amazônia caiu 93% na comparação com a média dos 4 anos anteriores.
As multas pagas são de infrações relacionadas a desmatamentos na região.
A empresa chinesa Sinovac, que desenvolveu a vacina Coronavac contra a Covid, divulgou uma nota de esclarecimento em que afirma que o Instituto Butantan é o único parceiro da companhia aqui no Brasil.
Na última sexta-feira, o jornal Folha de São Paulo publicou vídeo que mostra o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com supostos negociadores de vacinas no dia 11 de março.
Na gravação, Pazuello diz que recebeu uma comitiva que procurou a pasta para tratar da compra pelo governo de 30 milhões de doses.
De acordo com apurações da CPI da Covid, os intermediários que aparecem nas imagens representam uma empresa de Santa Catarina, a World Brands.
A empresa negociou com o Ministério da Saúde doses da Coronavac pelo triplo do preço cobrado pelo Instituto Butantan. E agora que quase chegando 11h20, 11h19, para ser mais específico, agora é hora de saber como é que fica o tempo aqui no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa.
Previsão do tempo.
De julho de 2021, a cidade é maravilhosa, mas o tempo não tá dessa forma, né? O dia amanheceu com um frio insuportável de 15 graus aqui no Rio de Janeiro e agora os termômetros estão marcando aí por volta dos 21. A máxima não será muito diferente, teremos aí máxima de 22 graus e com mínima de 13 graus pela madrugada. Então, se você vai ficar acordado para ver o jogo da seleção brasileira nessa madrugada, olha, melhor botar um casaquinho. O restante da semana também será bem parecido, sem muitas discrepâncias grandes, né? A temperatura não vai passar dos 24 graus. No final de semana, aí é que moram as esperanças de dias melhores. No domingo, a expectativa é de sol e máxima de 28 graus, né? Eu acho que 28 graus é quando já começa aquele clima de praia, onde você já pode botar aquela sua bermuda. Como é que tá as coisas aí em São Paulo, Carol?
Nossa, Ítalo, tá desesperador. Nesse último final de semana, a capital paulista voltou a esfriar rigorosamente e hoje, terça-feira, nós temos uma mínima prevista de 4 graus. Tá realmente Jesus. Muito difícil de morar aqui, mas espero que logo, logo em setembro as coisas já comecem a esquentar.
Bom, acabando o inverno.
Exatamente. Bom, 11 horas e 20 minutos exatamente, hora de ver o que vai rolar de esporte hoje na TV. Conta para os nossos ouvintes, Ítalo.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
A A semana é olímpica, mas o futebol sul-americano não para. Hoje é dia de dois jogos de volta das oitavas de final da Libertadores. Às 7h15, o Atlético Mineiro enfrenta o Boca Juniors, após ter empatado por 0-0 na Argentina. Logo após, o São Paulo visita o Racing, depois de ter empatado em 1-1 no Morumbi, transmissão dos canais Fox Sports. Lembrando que o São Paulo nunca ganhou do Racing na história e precisa dessa vitória lá na Argentina para avançar. Então, missão dura aí para o soberano paulista. Pela Sul-Americana, mais dois brasileiros. O Grêmio, que vem pacificando aí seu conturbado ambiente, enfrenta a LDU às 7h15 da noite. Os brasileiros superaram os equatorianos por 1-0 lá na altitude de Quito na semana passada. E depois o Atlético Paranaense recebe o América de Cali da Colômbia. O Furacão leva vantagem no agregado por 1-0 também. A transmissão da Sul-Americana é só no pay-per-view da Comebol. Pela Série B, é dia de rodada dupla no Sport TV. 7h o Londrina enfrenta o Confiança e logo após a Ponte Preta visita o Vitória lá no Barradão. E no Premier, no pay-per-view, temos mais três jogos, todos às 7h. Botafogo versus Goiás, Remo versus Cruzeiro e Guarani versus Sampaio Correia. Portanto, tem um dia bem animado no futebol brasileiro. Agora, viajando para o norte do continente americano, vamos para as quadras. Às 10h da noite acontece o jogo 6 da final da NBA, entre Milwaukee Bucks e Phoenix Suns. Após sair perdendo a série por 2-0, o time de Giannis Antetokounmpo, aí, a besta grega, como costumam chamar ele, né, virou a série para 3-2. E caso o Bucks vença hoje, pode se tornar o campeão da NBA depois de muitos anos. E agora, vindo para Tóquio, o outro lado do planeta, o outro lado do mundo, abrindo os Jogos Olímpicos de Tóquio, às 9 horas, Austrália e Japão se enfrentam pelo softball, que é uma espécie ainda um primo do beisebol, é um beisebol adaptado para ambientes cobertos. E depois a Itália, também no softball, encara os Estados Unidos, transmissão do Sport TV 4. Olha, e amanhã, às 5h, a seleção brasileira feminina de futebol faz as suas estreias nas Olimpíadas contra a China. Eu sei que é amanhã, mas estou falando isso aqui, pois se você madrugar para assistir o jogo, ainda pode ser considerado hoje, né? E Carol, falando nisso, com esses horários incomuns dos jogos, devido à diferença de fuso horário, um debate meio que foi iniciado assim, na internet, eu vi gente comentando, e eu queria saber a sua opinião. Para assistir esses jogos, que tem um horário 5h, 4h, você vai dormir cedo e acordar de madrugada ou vai virar de uma vez?
Olha, Ítalo, eu não consigo viver sem dormir. Para mim, acordar cedo nunca foi nenhum problema. Claro, 4h é um pouco extremo demais. Mas para ver os jogos, com certeza eu prefiro dormir bem cedo e acordar nesses horários. Mas, e agora a gente segue com as Olimpíadas, não é, Ítalo? Boatos que tem novidade vindo por aí.
É isso aí, acho que vocês perceberam que o Giro hoje está bem no clima das Olimpíadas e durante esse período estaremos com um quadro específico para a cobertura dos Jogos. E quem vai comandar esse novo quadro será o nosso repórter Hugo Senna. Bom dia, Hugo, explica aí como é que vai funcionar o nosso Giro Olímpico.
Bom dia, Ítalo, bom dia, Carol, bom dia a vocês que nos ouvem. Finalmente elas chegaram, né, as Olimpíadas de Tóquio, depois de um ano de atraso por conta da pandemia da Covid. Os jogos, enfim, acontecerão. E o Giro de Notícias vai manter você, ouvinte, atualizado sobre tudo o que está acontecendo nos jogos com o nosso Giro Olímpico. Nesse novo quadro, falaremos sobre o que mais marcou a semana, focando em eventuais quebras de recordes, polêmicas que podem surgir, problemas ligados à Covid, mas, sobretudo, vamos falar dos esportes que os atletas brasileiros participam e se destacam. A cada semana, vamos também falar do quadro de medalhas e das colocações dos países. Vale lembrar que a pandemia no Japão não está controlada como em outros países. Então é possível que medidas drásticas sejam tomadas pelo governo japonês durante a competição. Mas vamos torcer para que tudo corra bem.
É isso, vamos torcer. Então vamos falar do principal, do mais importante, do que emociona, que faz a gente vibrar, que faz a gente torcer. Conta aí pra gente a programação dessa primeira semana de Olimpíada, Hugo.
Como você bem lembrou, Ítalo, os jogos começam hoje já com a partida de softball entre Austrália e Japão, às 21h, partida que vai acontecer em Fukushima. E às 5h, a seleção feminina brasileira de futebol já enfrenta a China, já vamos torcer para que elas consigam o ouro. Na quinta, a seleção masculina de futebol joga contra a Alemanha às 8h30, e de noite teremos no remo. Teremos brasileiros no remo e no tiro com arco. Na sexta, às 8h, acontecerá a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, um espetáculo sempre marcante. Também na sexta, haverá brasileiros desde a madrugada com handebol, judô, vôlei de praia e vôlei de quadra. No sábado, o dia também continua cheio, com futebol feminino, ginástica artística, natação, vôlei de praia, handebol e os estreantes nas Olimpíadas, surf e skate, esporte que o Brasil tem grandes chances de medalha, com Gabriel Medina, com a jovem de 13 anos, a Raíssa Leal. Já no domingo, natação, vôlei de praia e vôlei de quadra, handebol, skate, ginástica artística, futebol masculino e a vela. Na segunda, haverá natação, handebol, judô, vôlei, velho e triatlo. Uma agenda cheia para os amantes dos esportes e para aqueles que trocam o dia pela noite, né? Ou como dizem, que a noite é uma criança. Ítalo, Carol.
É isso, muito obrigado aí pelas atualizações. Eu acho que assim, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira aqui, não sei. Em 2016, o Brasil acho que teve 7 medalhas de ouro. Eu acho que com a adição do surf e do skate, que são esportes onde o Brasil é muito forte, eu acho que dá para a gente ultrapassar essa marca, hein? Vamos torcer.
É isso, Hugo. Muito obrigada pelas informações. Já estou muito animada para essas Olimpíadas. Vamos que vamos. E agora, 11 horas e 27 minutos. Vamos ver o que vai rolar essa semana aqui na Áudio Ativo. O nosso querido Giro de Notícias, esse programa que você está acompanhando agorinha, é ao vivo, mas a gente deixa gravado para você ouvir em formato de podcast, quando e onde quiser.
Nesta terça tem 5 paradas.
Como vocês já sabem, é o programa que te conta tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
E amanhã, mais um tie-break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
E quinta-feira é dia de mais programa ao vivo.
No Giro dos Esportes, às 11 da manhã, você fica ligado em tudo que é notícia no mundo esportivo.
Sexta-feira é dia de Cine Boteco.
Nossos repórteres falam sobre as maiores novidades do mundo da sétima arte.
E também na sexta, confira o Placar Feminino.
O programa que acompanha tudo sobre o futebol feminino no Brasil.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, também na sexta tem programa com muito Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco.
Para conferir esses e outros programas, vocês já sabem, é só ficarem ligados aqui na Áudio Ativo, no nosso site e lá no nosso Instagram. Tem muita coisa bacana para vocês ouvirem.
É isso, exato. Então fica ligado em todas as nossas redes sociais. E é às 11 horas e 28 minutos que o giro de hoje fica por aqui. Acessem o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir nossos podcasts.
Com notícias, esportes, entretenimento e muito mais.
E mais uma vez vou aqui reafirmar, segue a gente lá nas redes sociais, segue a gente no Instagram, @audioativo.eco, que sempre que sair programa você vai ficar bem ligado.
E eu deixo aqui o nosso agradecimento a todos os repórteres envolvidos na edição de hoje.
E claro, a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui.
Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até aqui. Um abraço e até logo.
Tá aí. Chegamos ao final de mais um Giro de Notícias. Aproveite cada segundo desta terça-feira, porque ela é única.
E semana que vem, a gente espera você na nossa bancada virtual. É às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Áudio Ativo.
Valeu!
Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Áudio Ativo. Propagação sem barreiras.